Olá, tudo bem? Nesse mês de produto, a gente vai falar sobre contratação, processos seletivos para pessoas que querem entrar na área de produto ou querem fazer uma mudança de empresa ou algo do tipo. E para essa conversa, a gente trouxe pessoas de RH, a gente trouxe líderes de produto, porque é muito difícil você conseguir a vaga em produto. A gente sabe disso na PM3. Às vezes é difícil se diferenciar no seu currículo, porque os currículos são parecidos, tem muita gente que se candidata para as vagas, e também tem a parte do processo seletivo em si, né? As entrevistas, que é difícil você se destacar, e existem maneiras de você conseguir contar uma história mais atraente, que convença mais a pessoa que está entrevistando você. Então a gente vai falar sobre tudo isso com duas visões: a visão de um líder de produto e a visão de um recrutador, logo depois da vinheta. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Mesa de Produto, e vamos falar hoje sobre dicas de processo seletivo de produto. E por isso a gente trouxe duas pessoas que manjam bastante do assunto, estão ali constantemente entrevistando pessoas e procurando pessoas no mercado. Mas antes da gente começar, eu queria deixar um recado para você. Na PM3 existe um curso gratuito, 100% gratuito, de processo seletivo de produto. Lá você consegue ver simulação de case, simulação de entrevista com RH, com pessoas de produto, enfim, com várias pessoas, como se fosse um processinho mesmo seletivo, para você ver alguns achados ali do que fazer, te dar até dicas de currículo. É super legal, então super recomendo. O link vai estar aqui, é gratuito. Você se inscreve e você consegue estudar e aprender. Mas agora sim, eu queria apresentar nossos convidados. Estou aqui com o Alex.
Tudo bem, Marcel?
Tudo bom?
Prazer estar aqui com você.
Alex é especialista em recrutamento, já passou por EasyTaxa, onde a gente trabalhou junto muito tempo atrás. Creditas, Spotify, já teve sua própria empresa, né?
Isso mesmo.
Boa, e está sempre procurando galera, não só de produto, de vários outros segmentos também, né?
Produto, tecnologia, design. Também estou indo para a área de business também, trabalhando
Legal.
na área de marketing, vendas.
Massa.
Mas o background mesmo é de tecnologia.
Massa, legal. Eu também estou aqui com o Felipe Mundi, que é diretor de produto lá na Loyal Merlin. Novamente, dessa vez como co-host aqui. Um prazer ter você, Felipe.
Prazer estar aqui também, prazer estar contigo, Marcel, contigo, Alex.
Boa. E,
Vamos falar.
gente, vamos começar, acho que a conversa bem do início mesmo, de processo seletivo. A ideia desse podcast, esse episódio, surgiu conversando contigo, né, Alex, por WhatsApp, de que você tem a dificuldade de diferenciar os currículos ao ver várias aplicações ali. Conta um pouco o que é essa dificuldade, até para as pessoas começarem a ver, putz, será que meu currículo está bem feito ou não? Porque o pessoal reclama da GUP, mas também o currículo às vezes não está muito ajustado, né?
Então, dentro do currículo, né, as pessoas normalmente colocam: ah, o que o pessoal faz, né? Gestão de backlog, né, que vai fazer organização das sprints, que vai escrever as histórias, que acompanha, né, as cerimônias do Scrum. E isso, quando a gente busca um currículo, a gente vê como uma coisa básica, como todas as pessoas que trabalham com produto fazem. E o que que a gente, né, naquele dia que eu estava buscando, né, fiquei super intrigado, até mandei mensagem para você, falei: Marcel, as pessoas não estão falando sobre o que que ela faz dentro da empresa, qual tipo de negócio que a pessoa atua, porque dentro da área de produto você tem uma jornada, né, de desenvolvimento do produto, você tem a parte de growth, que você vai mexer mais com o pessoal de marketing, pessoal de dados, tem o pessoal de, talvez, de pagamento, se for no e-commerce, então a pessoa que é especialista em pagamentos. E dentro do LinkedIn, na descrição, eu não conseguia ver isso, né? Então, era muito, pô, tem mais tempo de experiência, vamos buscar. Então, a entrevista era meio às cegas, assim, sabe? Isso podia perder meu tempo, pode perder o tempo também das pessoas que vão entrevistar depois de mim, né? Então, e também, né, a pessoa também pode perder uma grande oportunidade de trabalhar na empresa que se candidatou.
Porque você não consegue nem diferenciar os currículos, certo? Se as pessoas, todo mundo faz gestão de backlog, tem essa linha lá, qual a diferença? Você vai escolher só alguns, você não vai escolher os 1.000 que chegaram, né?
Exato, exato.
E é engraçado, né? Porque essa é uma boa oportunidade da gente ser realmente um profissional de produto, né? Que é pensar em quem vai ler o nosso currículo, sabendo que não vai ler um só, vão ser vários, e já deixar a linguagem um pouco mais fácil para você conseguir achar o que você está buscando. E eu acho que é legal também você deixar aqui, né, tipo, uma dica para o pessoal de o que que você busca geralmente quando você vê um perfil de produto.
O que que eu busco? Eu sempre busco entender em qual negócio que a pessoa está trabalhando, né? E para eu saber, o RH também precisa fazer, tem a sua parte, tem a sua lição de casa para entender. Então, antes de buscar, né, é claro que, né, a responsabilidade é do, né, da pessoa candidata, mas também da pessoa que entrevista. Então, antes de buscar, dentro da área de RH, a gente tenta entender a jornada do produto. Então, a gente precisa conversar com o PM de todas as squads. Ah, vai trabalhar com esse squad? A gente tenta entender o negócio. A partir daí, a gente começa a buscar as pessoas. Então, essas pessoas, a gente precisa buscar qual a especialidade de negócio que a pessoa está trabalhando. E depois, né, mas aí vai muito mais na entrevista, porque pessoas de produto, né, têm as suas hard skills, porém, a soft skill é muito mais importante. Porque se você for ver gestão de expectativa, você precisa fazer a ponte entre a área de negócio com as pessoas de tecnologia, né? Você precisa fazer gestão de conflitos entre os times. Então, assim, a gente precisa buscar muitas informações, mas dentro do currículo, o que eu preciso buscar é as informações de onde a pessoa trabalhou, com onde a pessoa trabalhou, eu digo no negócio que a pessoa trabalhou, e também uma coisa super importante que a gente busca é os resultados. Quais são os resultados que a pessoa conseguiu atingir, né, com o trabalho que ela está fazendo? Isso raramente a gente vê, né? O que que trouxe de benefício para a empresa? Não somente, né, a situação financeira, né? O que que trouxe de faturamento para a empresa, mas dentro do mundo de produto, o que que ela conseguiu atingir com o produto? Será que essa feature conseguiu levantar número de maiores clientes, né? Mais clientes dentro do produto? Então, o que que ela está conseguindo fazer para escalar esse produto também, esse negócio?
Ela, como é que você, na triagem de currículo, o que que você busca ali, o que que você faz para filtrar? Claro, eu imagino que tem a partes específicas hoje na Pipefy de coisas detalhadas ali, do contexto, talvez até do squad, mas normalmente o que que você filtra, o que que você busca? Porque até na PM13, eu acho que muita empresa tá assim, se abre uma vaga, tem milhares.
Verdade, mas essa eu acho que já dá pra começar a responder aqui, ó. Fez o curso da PM3.
Ah, já é
Aí
um
é o filtro.
bom filtro, gostei, gostei.
Sim, a gente, ó, sempre olha, né? As pessoas que estão sempre estudando. E eu sempre olho, assim, sabe? E é uma das perguntas que eu faço em todas as entrevistas, independente se é produto, tecnologia, design, cargo de C-level. Eu sempre pergunto: o que que você está estudando, né? O que que você está fazendo para você se atualizar no mercado, para você se desenvolver? Né? Então, estudos, né, é super importante. A gente vê o passado, mas o que que a pessoa está fazendo com as informações e que o mercado tem, o tanto de conteúdo que a gente tem, o que que essa pessoa está fazendo com isso para se desenvolver? Isso, para mim, é super importante. Acho que para qualquer empresa é super importante uma pessoa que tenha uma visão do futuro do seu desenvolvimento.
Legal. Mas e na triagem, o que mais você olha ali de, além de curso?
Na triagem, além dos cursos que tem, dependendo do que você vai buscar, a visão ampla do produto, eu olho também, como eu falei, resultados, o que que a pessoa conseguiu encontrar de resultados.
E aí, resultado, às vezes, é resultado de negócio mesmo. Tipo, ah,
Resultado de negócio.
aumentou em X% a métrica. Isso é uma coisa que eu sempre falei para as pessoas que conversam comigo sobre currículo, que é, você não precisa colocar exatamente quanto você aumentou de faturamento. Você não precisa colocar o número sigiloso da empresa. Você pode falar, aumentei em X%. E já tá ótimo. Você dá para dar um tom e mostra que você entende de negócio, conhece algumas
E
métricas.
não só o faturamento, né? Que foi o que o Alex colocou aqui. As métricas do meio do caminho também são
Sim,
importantes,
os
porque
KPIs, né?
dizer que só aumentou o faturamento não diz exatamente o que que você mudou. Você perde aquela conexão ali com o que você efetivamente foi responsável.
Exato, também, né, quando você fala de resultados, quando fala de resultados, não são a entrega individual, você tem o resultado da entrega da equipe. Né? Então, quando a gente fala de resultado de individual de uma pessoa de produto, é o que que ela conseguiu trazer de ideias, né? Se ela conseguiu, durante uma sprint, conseguiu pensar de alguma forma, começar a fazer o discovery. Então, essas coisas é super importante trazer o processo do desenvolvimento do produto, não somente o que fez, o que entregou, né? Você tá ao meio, como a pessoa conseguiu entregar. Isso é o mais importante.
Eu queria até aproveitar e fazer uma pergunta que eu tenho de curioso, porque Tem gente que na entrevista fala assim: eu fiz tal coisa, eu fiz tal. E principalmente em produto, nunca é uma pessoa só. E aí eu tendo a gostar mais das pessoas que falam a gente. E aí você, ao mesmo tempo, é legal que mostra esse time, mas ao mesmo tempo tem gente que se esconde atrás do nós, né? Que ela não fez nada e diz que a gente fez e a gente conquistou. Como que você tenta cavar isso na entrevista para realmente ver se a pessoa fez, se ela participou? Como é que é essa parte?
Sim, é. O nós agora virou uma palavra muito hypada, né? Fala, nós fizemos, não, então essa pessoa é uma pessoa que trabalha em equipe, né? Mas quando a gente fala de entrevistas, né, o RH tem uma parcela super importante, é responsabilidade para tocar esse processo, porém, não é responsabilidade 100%. RH também é um complemento. Então, tem pessoas de produto que conseguem pegar. Então, a gente faz uma reunião, tem, né, todo o processo para você contratar essa pessoa, passa por RH, passa pelo pessoal de produto, passa, né, talvez com a diretoria. Então você tem um processo, todo um complemento para buscar essas informações. Mas dessa parte do RH, né, é muito mais conversar no dia a dia como é que conseguiu entregar os resultados a partir de soft skills. Não sei se vocês conseguem me entender, mas como é que essa pessoa conseguiu tocar as entregas com o time durante se você for pegar uma como se diz, na cerimônia do Scrum, numa retrô. Putz, meu, time, será que estava entregando? Não entregou? Então, né, resolveu algum conflito? Não, não resolveu. Então, é muito mais essa parte de soft skill do que de hard skills, né? Isso que eu acredito. Então, a gente tem que partir muito mais para o soft skill. Então, é onde o pessoal vai falar: esse comportamento da pessoa foi adequado ou não foi adequado para a gente?
Legal. Eu tenho várias dúvidas aqui de percepção do recrutador mesmo. Como vocês percebem as pessoas que ficam o tempo da pessoa na empresa? Porque tem gente que fica muito tempo, e às vezes isso é bom, mas dependendo até do tempo que ela ficou, tem gente que fica 15 anos na minha empresa. Você fica, puta, ela tá 15 anos lá, não sei. Meu Deus, né?
Hoje em dia virou algo assim que a gente fica preocupado com pouco, né? Muito preocupado com muito, e aí, onde que tá o meio do caminho, né?
Se a gente for ver hoje no mercado, né, que a gente está atuando, as coisas mudam muito rápido. Se você for ver, o mercado de tecnologia, em média, está 2 anos de desenvolvimento, né? As pessoas ficam normalmente 2 anos, 2 anos e meio. Se você for pegar num outro segmento, no segmento farmacêutico,
Aí é, né? Década.
10, 15 anos, isso é super bem visto. Mas no
Varejo
mercado.
também.
Exato,
Varejo
exato.
também.
E se você for ver no mercado de tecnologia, a pessoa que fica 10, 15 anos numa empresa, é difícil ver com os bons olhos o quanto que essa empresa está conseguindo evoluir tecnologicamente. Porque tecnologia, a cada 3, 4 anos, você está mudando de ferramentas, está mudando de, né, de contexto. Então, a empresa está conseguindo acompanhar essa evolução, né? Então, vou até dar um exemplo. Na época que a parte de infra, né? Só dando um exemplo aí de infra, né? As pessoas trabalhavam com a infra física, né? Hoje ainda tem empresas que trabalham com uma infra física, né? Hoje tem muitas empresas ainda que não estão na nuvem, na AWS, GCP, Azure, né? Estão trabalhando com a parte física. O quanto que isso daí vai impactar no desenvolvimento da pessoa que quer mudar de carreira, de quer mudar de empresa?
Com certeza.
Esse é um ponto interessante, né? Porque o tempo também ele é proporcional com o número de iterações que você precisa para poder fazer ali os seus cases, né? E aí eu já ouvi dizer, enfim, conversando com outros amigos, que essa média de 2 anos no mercado de tecnologia fala muito com o fato de que, se você tem uma empresa que faz bastante deploy, você consegue jogar bastante código na nuvem, você consegue trazer bastantes features e né, agregar valor através do código. Por outro lado, tem um outro ponto de vista que, cara, produto é desenvolvimento de negócio. Então, talvez precisaria de mais tempo para você não só pensar em uma feature, e sim num conjunto de features para você montar uma estratégia. O que que você tem observado a nível de tempo médio de pessoas de produto no mercado?
Pessoas de produto eu vejo em torno de 3, 4 anos, porque a jornada do produto, dependendo da empresa, é uma jornada muito grande. Então, a complexidade do negócio também é super importante. Então, quando eu vejo um currículo que está 6 meses, eu falei, mas o que que essa pessoa conseguiu
Muito pouco.
absorver do negócio para conseguir desenvolver, né, um produto que realmente tem um impacto dentro da empresa, né? Quando você tem um contexto do negócio, né, 2, 3 anos, a pessoa já começa a ter uma visão do que a gente consegue fazer para o futuro. Então, para mim, 2 a 4 anos é um momento que você fala, nossa, essa pessoa realmente conhece de produto, porque já passou por problemas complicados, né, de negócio, passou por momentos de tensão com stakeholders. Então, todos os problemas que a pessoa pode encontrar durante os 4 anos já tem uma bagagem, já tem uma resiliência muito forte para conseguir desenvolver.
Eu lembro que quando eu saí do Viva Real, o meu gestor na época era o Thomas, ele era VP de produto e fundador lá. E Viva Real tinha uma cultura de produto muito forte, porque pô, o fundador era o VP, então né, tinha muita força. E aí quando eu saí bem no meio de fusão, eu já tava assim, ah, não quero passar por fusão, tá, já tá tendo clash aqui, tô fora. E aí ele falou uma coisa pra mim, ele falou, olha, próxima empresa que tu estiver indo, é, ele falou, fica mais tempo. Eu tinha ficado 2 anos no Viva, né, um pouquinho abaixo dessa tua média de 3. E pra mim tinha sido uma vida lá já, tipo assim, ainda mais a startup que tava crescendo.
É corrida,
muito,
né?
É. E ele falou, é muito fácil no primeiro ano, na época não fez sentido pra mim a fala dele, é muito fácil no primeiro ano você chegar causando vários impactos e mudando muita coisa. Você vai ver vários low hanging fruits e resolve.
Total.
Difícil mesmo é depois de 2, 3 anos, porque você começa a estar, você já cresceu na empresa, você está com desafios muito mais complexos e você está com desafios que não dependem só de você. E aí você começa, putz.
Tem uma frase do Bernardinho que é mais visto do que ser campeão é se manter campeão, né?
Exato.
É, tipo isso.
Exato. No começo você consegue mostrar, né, várias inovações, várias conquistas, mas é exatamente isso daí. Como é que você vai conseguir manter, né, essa mentalidade de inovação que você, né, que a pessoa acabou criando, né, a imagem do Marcel. Puta, essa pessoa conseguiu trazer muita, muita inovação. Então você cria uma expectativa dentro das pessoas de produto. Até quando essa pessoa vai? Né? E isso é super inconsciente, né? É a imagem que se criou da pessoa inovadora.
Tem uma outra frase que eu acho legal, que é o seguinte.
Tá cheio das frases. Eu gostei do Bernardinho, vou até usar.
Cara, eu falo outras frases. Tem uma frase que é assim, o primeiro ano é o time que você recebe, independente se você é gestor ou não. O segundo ano é o time que você monta, que você cativa, que você faz as pessoas chegarem ao seu redor. E o terceiro ano é o time que você merece, que é o time, né, já mais aperfeiçoado. Então, isso mostra ali, claro, uma frase, né? Sabedoria popular, que um período de 2, 3 anos te faz chegar em lugares que 1 ano, 6 meses não vai te fazer chegar.
Não dá tempo. E pessoal, eu queria até ouvir, é legal ter vocês dois aqui, porque tem o Felipe com uma visão de liderança e o Alex com a visão do recrutador. Eu queria ouvir vocês sobre como a pessoa de produto, e a gente pode até extrapolar um pouquinho, pessoas como um todo, podem se preparar para o processo seletivo. Porque tem vezes que realmente a gente vai entrevistar a pessoa, ela não se preparou. Às vezes ela nem não abriu nem o site da empresa para entender o que faz.
Por que a empresa X, a pessoa fala, ah, a empresa é legal.
É, putz, então... É. Ah, sempre tive vontade de trabalhar aí. Por quê? Então, acho que eu queria entender um pouco mais. Claro, tem essa parte de conhecer a empresa, mas o que mais a pessoa pode fazer para se preparar?
É, exatamente. O que você falou é... muito real, né? Eu sempre pergunto, você viu, né? Você chegou, você conhece a Pipefy, né? Ou qualquer empresa onde eu trabalhei? Ah, eu conheço. Ah, me fala, né, alguma coisa legal aí da empresa. É, uma empresa muito boa, né? Falei, nossa senhora, sabe? Aí a entrevista já não rola naquele, né, naquele pace gostoso, né? Mas uma pessoa que se prepara, uma pessoa que realmente conhece a empresa, Vai procurar no Google, vai ver sobre investimentos, vai falar sobre a diretoria. É uma pessoa que conhece mais que a própria empresa, né?
Sim, e... é relatório de investidor.
Uhum.
Já assistiu comigo uma vez.
É. Vai lá no Crunchbase, tá lá vendo todas as informações. E a pessoa também precisa conhecer o produto. Vai trabalhar na área de produto, precisa conhecer o produto. Então, a pessoa pode fazer o login. Você tem o site das empresas, você tem o login das empresas. Então, começa a testar. O que essas pessoas conseguem fazer com o produto? Isso, porra, é um ganho muito grande, assim, dentro da, né, dentro de uma entrevista. Que mais também?
Alex, uma pergunta. Para a empresa B2C, a gente consegue interagir com o produto. Quando é B2B, você tem alguma dica?
Também, tá? Por exemplo, Pipefy é uma empresa B2B, onde a gente tem um produto low, no code. Né? Então, e também tem um modo free, a pessoa pode ir lá testar. Né? Então, O teste do produto é super importante assim durante o processo, porque quando ele começa a testar do início e quando a gente começa a passar mais informações sobre a empresa, a pessoa vai se aprofundando muito mais. Então, quando chega na entrevista técnica junto com as pessoas de produto, ele vai estar muito mais aprofundado, ele vai conseguir mostrar muito mais conhecimento sobre o que que ele pode fazer, o que que ela pode fazer dentro da ferramenta.
Eu já fiz entrevista na época que eu estava no mercado em produto B2B que não tinha o modelo free, que não dava para criar conta, era Enterprise. Né? Eu pedi o login e senha. Falei, olha, no processo seletivo, você pode me passar um login e senha de
Exato.
demo? E aí me passaram. É, tem um outro caso, foi engraçado, no Viva Real, no processo seletivo que eu fiz, eu testei, lá era B2C e B2B, né? Tinha os dois, porque tem imobiliários, corretores, os dois lados. Testei, obviamente, o B2C, que era fácil, e tentei criar uma conta de corretor no B2B. Coitado, vou falar mal do pessoal, mas gente, tem muitos anos, é 2016, então tudo bem. Peguei um CNPJ, gerador de CNPJ e coloquei lá, sei lá, fiz alguma coisa. E eu já estava trabalhando na empresa, tinha 2 meses. Me ligaram, então você fez um cadastro de corretor aqui, a gente queria saber se você queria criar conta, não sei o que, não sei o que. 2 meses.
Tá vendo? O mundo gira e a pessoa de produto se vira.
É.
Ela cria um grande CNPJ falso, tal, não sei o que, no final acaba gerando um chamado aí.
É, olha o que aconteceu. Tipo, demorou 2 meses para entrar em contato comigo. Esse lead já era, né? Se um
É
lead de
verdade.
verdade, já era.
Poxa, mesmo.
Exato, eu já vi, né? Quando eu trabalhei na Easy Taxi, foi a minha primeira experiência trabalhando com produto, com um chefe de produto, trabalhando com o Marcel. Durante a entrevista, o chefe de produto, ele colocava o aplicativo da Easy Taxi. E ele falava: cara, o que que você consegue melhorar nesse negócio aqui? Então,
UI, às vezes com UI era difícil.
era na hora, assim, sabe? Então, a pessoa tem que estar pronta, a pessoa precisa conhecer do produto. Easy Taxi, no momento, era a empresa que todo mundo queria trabalhar. Nossa Senhora, né? A pioneira no mercado mundial, assim, de você chamar táxi. Então, a pessoa tinha que estar preparada, né? Eu podia até falar: ó, a gente vai ter uma entrevista técnica onde você vai ter que saber, mas hoje eu faço isso, né? Mas antigamente, não. Era tudo na raça. Então, o conhecimento do produto, né, de você mexer, de você, né, manusear o produto na hora, né, você tem muito mais profundidade. Essa é a principal dica. É o que o Marcel falou: pega o login, né, faz o teste. Isso é super importante.
E quando a gente fala de experiências pregressas, assim, então, estamos aqui numa entrevista, você está me entrevistando, o que que você espera ouvir de um candidato que está ali, né, para poder trabalhar na empresa onde você está recrutando?
Na real. Na real, né? Às vezes você escuta muito do que a pessoa, né, a entrevistadora quer escutar. E a gente consegue pegar isso.
Buzzwords, né?
Não buzzword, mas também tem buzzword, mas são perguntas meio clichês que a entrevistada vai trazer com respostas clichês. Ah, eu quero trabalhar nessa empresa porque essa empresa vai me trazer muitos desafios, né?
Minha principal falha é perfeccionismo?
Ah, essa aí eu acho que a galera já se ligou que é feia.
Né?
Essa acho que já.
Mas eu particularmente nem faço mais essas perguntas. Eu faço perguntas muito mais de negócio, que você consegue pegar tanto hard skills como soft skills. E eu não tenho uma pergunta, um script para rodar.
Pronto, né?
É muito mais do que a pessoa vai trazer de resposta e vai mandando em cima. Então, por isso que é super importante para a área de RH entender sobre o negócio. Se a gente ficar fazendo script, aí vai ficar muito manjado, vai fazer prova de Enem, né?
Mas tem um negócio legal que geralmente quando eu estou fazendo um tipo de mentoria ou falando para alguém, eu gosto muito da metodologia STAR, né? Que é Situation, Task, Action, Result, né? Que você cria ali um contexto, fala o desafio a ser resolvido, qual foi a ação que foi tomada ali pelo time de produto e o resultado efetivamente numérico. Parece simples, mas na hora que você está no meio da entrevista, você precisa de coisa simples para você, né, conseguir lembrar e fazer um bom discurso ali.
Exato, exato. É uma coisa que eu pergunto muito, essas situações de conflitos, né, dentro da área de produto. Bom, a área de produto, você precisa atender as expectativas das áreas de negócio. Então, né, acho que é um ponto super importante das pessoas de produto, é saber falar não, né? Então, prioridade, todo mundo tem prioridade. A área de negócio vem com um monte de prioridade. Ainda vem C-level, às vezes, dando carteirada, fala: essa é a minha prioridade, né? E todo mundo quer ser atendido. Porém, a área de produto, né, a pessoa de produto precisa falar não. né? Por quê? Então, precisa saber o que que vai agregar valor, né? O que que dá para entregar no tempo. Então, você tem que elencar as prioridades, né? Então, essas coisas para uma área de a pessoa de produto é super importante.
Eu acho que é muito mais sobre não só saber falar a palavra não, mas saber explicar o porquê não e
Exato.
conseguir convencer a pessoa que tomou o não do tipo, ah, putz, entendi, faz sentido e beleza, né? Porque às vezes você dá um não seco e a pessoa vai ficar, porra, por que não, né? Por que não me atendeu aqui, sacanagem?
E quando você vai atender a solicitação, né, da área de negócio, e às vezes no meio da sprint, a área de negócio fala, então, esse
Mudou.
produto, essa prioridade mudou. Como é que você vai avisar com um time de tecnologia? Então, são perfis totalmente diferentes de uma área de negócio com área de tecnologia ou com área de design, né? Então, como é que a pessoa consegue se comunicar dentro da área de negócio e também com a área de produto? E outra, trabalhar métricas de entregas. Então, realmente, é uma área que vocês aí, ó.
E Felipe, o que é que você avalia muito lá na Leroy ou em outras posições que você passou entrevistando a galera? O que é que você olhava? Porque aí você vai olhar com uma ótica de produto, talvez seja bem parecida com a do Alex,
Sim.
mas o que é que você olhava?
Marcelo, eu sou uma pessoa muito sistemática, preciso te dizer isso. E eu geralmente eu separo, sei lá, uma hora de entrevista em três partes. A gente faz uma primeira ali de 5, 10 minutos, onde, né, o candidato ele vai falando tudo que ele já fez. Então é meio que um sumário. E aí, com base nisso, eu pego uma segunda parte ali, que é meia hora mais ou menos, para poder pegar experiências pregressas onde eu queria explorar alguma coisa e eu espero que a pessoa traga ali cases, tá? E aí, a parte final, que dá uns 10, 15 minutos, a gente fala muito sobre a empresa, tira dúvidas e entra num papo mais livre, assim, menos estruturado. E aí, dentro dessa parte de case, eu pego basicamente três outras coisas, né? Entender ali se a pessoa realmente entendia do negócio que ela tocava na outra empresa. E aí, eu busco mesmo uma aula. Bom, o business da minha empresa era assim, a gente tinha esse desafio, fizemos aquilo, e entra ali a metodologia está. Depois, eu já entro num outro momento em que eu já entro mais, né? No, por exemplo, um GPM, no cargo de liderança, que é mais específico, quantas pessoas num time você já tocou, que tipo de rituais você fazia, né? Porque aí você não fala, você pega muito tipo da mecânica que a pessoa tinha por trás como líder. Gosto de entender um pouco de motivação também, né? Seu pior dia, seu melhor dia, e aí ver o que que, né, motiva e desmotiva a pessoa. E geralmente eu fecho dentro disso. Parte técnica a gente explora, né? Dependendo do tipo de profissional, também algo mais técnico. Então, assim, um case rápido, alguma coisa para poder entender. Mas eu prefiro dar o case. Desculpa, eu prefiro que a pessoa chegue com o case dela do que eu dar o case no primeiro momento, para ela poder se sentir mais à vontade e ela ter mais ferramentas do que você que ficar, sabe, ofertando informação ou ter que ficar pedindo. Então, eu tendo a seguir mais nessa linha.
Até
Legal.
porque é o dia a dia, né?
É
Então,
dia a dia,
durante o
perfeito.
processo de entrevista, você tem que fazer o processo de entrevista como se fosse o dia a dia da pessoa. Se você sair fora disso daí, o que que você vai estar avaliando, né? Então, você tem que ver o que que a pessoa vai
Perfeito.
conseguir raciocinar, o que que a pessoa vai conseguir entregar
Tem
no
um.
cenário do dia a dia.
Eu gosto de fazer entrevista. Eu faço isso para quase todos os cargos, independente se é produto, marketing, que eu já estou entrevistando de tudo. Mas eu gosto de, no fim. Eu faço parecido contigo, no começo, mas no final, eu dou um desafio para a pessoa na hora. Eu falo assim, ó, eu crio um cenário. Ah, você tem. Eu sempre explico assim: você tem um marketplace que você tem que fazer tal coisa e tal coisa.
Preparar um salve nela.
É. Me fala como você. E você tem um time tal, tal, tal. Dou o time pra ela, você tem o budget tal. Não tem a desculpinha de, ah, e o time e o budget. Não, tem tudo. Como você valida? Você tem. E aí eu dou prazo. Você tem 2 semanas pra saber se esse é o caminho certo ou não. Como você faz? Pá, beleza, você fez isso. Pá, agora vamos supor que você fez e já. Você validou isso aí, deu certo e tá andando. E agora? Qual é o seu próximo passo? Como você prioriza? E aí eu vou quebrando. Como você vai validar o modelo de negócio? Como você vai cobrar? E a pessoa tem que inventar na hora. Como vai cobrar? Não tem resposta certa e errada.
Perfeito.
Mas é ela pensando, não, eu vou cobrar a monetização, putz, é um marketplace, né? Então eu tenho que monetizar dos dois lados e fulano tem que receber X, então, ó, eu vou cobrar, vou receber 10% então do valor e vai ficar o resto para quem atendeu. Pô, aí eu já percebo, pô, beleza, a pessoa conseguiu dar um zoom out, ver o macro, pensar nas duas pontas. O erro clássico é o cara só pensar em um e metralhar, ou seja, ele não parou para pensar no macro.
Se você for analisar, é muito do conhecimento de problem solving, né? Inclusive, tem um
É.
conteúdo da PM3
Tem também.
fantástico. Não percam.
Tá fazendo melhor propaganda que eu. Não,
Curso é muito
vou
bom.
aproveitar o gancho. Tem um curso na PM3 Sprints de Problem Solving.
Exato.
Basta você assinar a Sprints, você ganha acesso a todos os cursos, inclusive esse de Problem Solving, que é bem legal mesmo.
E eu acho que ali tem uma habilidade muito importante, que é a pessoa conseguir ter o raciocínio estruturado para poder ir abrindo, né, o problema. E aí eu acho que um dos conhecimentos de produto que ficou mais famoso nos últimos anos é a árvore de oportunidades e soluções da Teresa Torres, porque ele ajuda exatamente a sistematizar o raciocínio e, né, a resolução do problema. E é assim, eu também busco isso quando eu acabo ali perguntando. E eu esqueci de um tópico, diplomacia corporativa, que é exatamente essa parte que eu estava chamando de soft skills, né? E geralmente eu coloco, beleza, mas como é que você interage com uma área de operação? Como é que você convence a dizer um não? Quando você tem, tipo, alguém do seu time que está gerando algum conflito? Até mesmo para poder conseguir medir como que essa pessoa gere ali a sua soft skills, né? A sua soft skill e também a do seu time, né? No caso de um cargo de liderança.
Exato. Eu queria até aproveitar esse gancho, porque a Alice gravou, né, recentemente um episódio, o pessoal pode até assistir também sobre transformação digital, a gente vai deixar o link aí. E é um perfil diferente quem a gente contrata para uma startup como o Stack, já uma empresa que já está em crescimento já há uns anos com o Pipefy, versus uma pessoa que a gente contrata para uma empresa passando uma transformação digital. Muda esse perfil e se muda o que a gente olha de diferente. Porque isso pode ajudar até na hora da pessoa customizar o currículo dela, né? Ah, para uma empresa mais de transformação digital, o currículo tem que ser mais assim, para startup mais assado. Muda?
Eu acredito que muda. Porque quando você está numa startup, uma early stage, você não tem muito. Você não consegue investir muito em contratações. Então você precisa de uma pessoa que faz tudo, né? Uma pessoa de produto que consegue trabalhar com desenvolvimento, uma pessoa que faz design. Então existe esse perfil mais generalista de um produto. Né? E quando você está numa empresa mais estruturada, como a Pipefy ou outras empresas gigantes aqui do Brasil, a empresa naturalmente ela precisa se organizar, precisa começar a criar processo. Não digo processo, isso no mau sentido, tá? Um processo para conseguir escalar. Então, começa a se criar especialista das áreas. Então, acredito que seja totalmente diferente de uma early stage, de contratar uma pessoa de produto numa early stage de uma empresa já mais estruturada. Uma pessoa de startup que vai começar, precisa criar um MVP, precisa ter um conhecimento de uma jornada de produto como um todo.
Que é basicamente, né, tipo, startup não só generalismo, mas eu também gosto de falar que você contrata potencial, né? Que é
Exato.
uma pessoa que, pensa, startup não tem muito dinheiro. É uma pessoa que às vezes vem com um salário de entrada um pouco mais baixo, mas que você dá espaço para ela crescer e ela sai de lá muito melhor posicionada no final. Existe uma troca saudável ali com a empresa. Já na empresa maior, você está contratando competência, que em tese você já tem uma base ali, você pode especializar, mas você quer aportar conhecimento ali no seu portfólio de
Exato.
profissionais.
Se a gente for ver o exemplo que quando a gente trabalhou na EasyTaxi, tinha muitos potenciais, era muito potencial.
Era muito
Né?
legal.
Se você for ver hoje, EasyTaxi, né, as pessoas que se formaram, né, dentro da EasyTaxi, aquilo lá era uma escola, né? Era muito teste, era muita falha, era muita bronca, mas também tinha muitas conquistas. Se você for ver hoje, as pessoas que trabalharam na área de produto ou na EasyTaxi como um todo, estão super bem.
E para mim, uma coisa que faz uma diferença, principalmente o pessoal de entrada, que é startups, e eu também só fui descobrir isso em retrospecto na minha carreira, por causa do Easy. Passou 3 meses, acho que eu entrei no Desti lá no Easy, né? Você entrou depois de mim, eu acho.
Entrei depois.
É. Então, você não me entrevistou mesmo. Eu lembro que eu perguntei pra Camila, que foi quem fez meu processo lá, e eu perguntei, depois de 3 meses, já tinha passado o período
Probatório, né?
pra passar, falei,
Estadual.
puta, beleza. Beleza, vou perguntar agora por que me contrataram. E ela falou, ah, Desti, contratou porque você já fazia produto. E eu falei, meu primeiro emprego em produto, não fazia nada de produto, né?
Você era business analyst, não era? Alguma coisa
É,
assim?
eu entrei para ser business analyst, mas na prática eu virei produto já direto, assim, nunca fui business analyst. E aí eu lembro que o UI até atualizou na minha carteira depois, ah, não vai ter isso, business analyst não, sei lá. E aí eu lembro que a Camila falou assim, você já fazia produto antes, você já tinha os seus produtos, eu já tinha feito projetos na faculdade de produto, não era nem na faculdade, era no meu tempo na faculdade. Já tive site, tinha site de várias coisas, já tinha vendido um site que cresceu e alguém comprou. E aí, o que contou para ela me contratar foi isso. Então, às vezes você não vai ter experiência em produto, na verdade. Se você estiver entrando na área, você não vai ter. E se
Cara,
você conseguir contar essa história, é um mega diferencial na entrevista, né?
total. Eu acho que esse é um excelente ponto. Assim, eu até uso um caso que aconteceu comigo, de uma pessoa que estava entrando para um cargo de estágio. E aí eu perguntei, mas e aí? O que que você já fez da vida, né? Porque é uma entrevista completamente diferente. E ela falou assim, ah, não fiz nada. Eu falei, não, mas beleza, no seu tempo livre, o que que você faz? Ah, eu, putz, né, saio e tal, não sei o quê, mas não tem nenhum projeto que você tocou? Ah, não, sou super engajada na minha igreja. Eu faço toda a parte de coral, organizo, né, as cerimônias que tem. Tinha algum tipo de estudo bíblico, alguma coisa assim, ela falava que ela participava. E, cara,
Legal.
você tem um dom ali de gestão de projetos, você tem, dom acho que é a palavra errada, mas você tem uma competência, né, um conjunto de competências de gestão de projetos e de empreendimento. Eu também tinha citado que ela começou aquilo sozinha. Então, é o mesmo traço que tinha no
É isso.
Marcel de 2000 e baixo, vai, não vamos entregar a idade aqui, não.
É isso, mas é isso.
E, na verdade, não importa o resultado, né? Quando você fala do processo que você fez, meu, o importante é você conhecer como é que a pessoa pensa para chegar num resultado. Resultado é o de menos,
É isso.
né? Então, eu lembro, né, pegando mais uma vez exemplo da Easy, perguntava para as pessoas, né, que candidatos, cara, hoje na Easy, na cidade de São Paulo, tem quantos mil táxis? Né? A pessoa podia chutar, sei lá, tem 15 mil. Né? Então, mas como você chegou nesse resultado? Então, a pessoa tem que pensar, a forma como a pessoa vai pensar para chegar no resultado é muito mais importante do que o resultado em
É
si.
isso. As pessoas às vezes querem cravar a resposta
É.
certa e não tem. Às vezes é
Não
só a linha
tem?
de pensamento que a gente quer avaliar.
E você consegue ramificar para pensar em outras coisas, né? Como você falou. Isso que é super importante, assim, para quando a gente for contratar uma pessoa de produto. Uma pessoa que não, né, não precisa estar com aquele tapa-olho, né? De cavalo, vamos chegar só. Então, uma pessoa que consegue ramificar os seus pensamentos e ideias para conseguir atingir outros objetivos.
Legal.
O que você for analisar volta numa competência mãe do problem solving, né?
Exato.
Eu sou de uma época que não existia produto na faculdade, mas muitas das pessoas que tinham essa capacidade de sistematizar, elas eram contratadas por consultorias estratégicas. Então, Bain, McKinsey. E hoje eu vejo que tem muitos desses conhecimentos que time de produto se aporta, até porque teve muita gente que entrou na carreira de produto que não existia, que veio desse background. Então,
Exato.
problem solving, eu diria que é assim fundamental para a pessoa ter e demonstrar durante a entrevista.
Exatamente.
E o mais legal é que é algo que você pode treinar, né? Tanto que tem o curso, tem livro, tem
Tudo bem.
várias coisas que você pode treinar. Isso que é o mais interessante. Treinar com. Porque uma coisa é você estar resolvendo problemas de maneira aleatória, que foi muito o que eu fiz na minha carreira inteira. E hoje em dia, o que eu não conhecia, fui conhecer até recentemente esse conceito. Putz, o conceito de problem solving. Agora eu posso estudar sabendo os conceitos e estudar de uma maneira melhor, né? Treinar de maneira mais eficiente. Isso faz toda a diferença.
Isso fala também com transição de carreira, se eu for analisar. Então, eu já tive uma pessoa no meu time, que era uma pessoa muito técnica e queria vir para produto. Tinha sido dev, arquiteto e tal. E aí, uma das coisas que eu mais sugeria para ele aprender é a questão de estruturar um problema. Tanto que eu brincava com essa pessoa: olha, você não vai mais comunicar comigo só em reunião. Eu quero que você me escreva no Slack, muito indo naquela batida da Amazon, né, do Six Pager e tal. Eu quero que você me escreva o racional que você seguiu, porque escrever ajuda a organizar o pensamento e acelera a curva da pessoa, né? Melhorar o problem solving dela também.
Felipe, falando disso de problem solving, isso também é importante para a pessoa da transformação digital, né, que a gente quer contratar para uma empresa de transformação digital, ou é mais importante a soft skill de comunicação, da diplomacia? Enfim, eu queria também esse contraste do perfil da pessoa, empresa tradicional.
Boa. Com certeza a diplomacia conta bastante para transformação digital. Mas eu acho que tem um outro tema, que é a questão da resiliência, né? Eu já tive uma experiência em que eu trouxe uma pessoa do mercado que tinha passado por vários early stages, e ela veio para uma empresa mais tradicional. O que aconteceu foi que a expectativa que ela tinha de como a coisa ia ser, que o pessoal ia chegar e abraçar, nossa, produto, era o que estava faltando, precisávamos, não foi o que realmente aconteceu. E foi algo que, né, assim, foi alinhado e tal, mas eu também sabia que a gente estava fazendo uma aposta. Só que deu alguns meses ali, ela falou, cara, não era o que eu estava pensando. E, putz, eu quero procurar algo mais nesse sentido. Então, do ponto de vista eu não diria nem que é soft skills, mas acho que é mais de expectativa. A pessoa tem que estar alinhado que, olha, uma transformação de uma empresa que já é tradicional, ela demora um pouco mais. A gente estava falando no outro episódio lá de transformação digital, de 3 anos aí como sendo um número interessante. Fora isso, tem a questão também de skills, né? Ou seja, quais são as skills que um PM no early stage tem versus um PM numa empresa mais estruturada. Como o Alex falou, a pessoa no early stage, ela é mais generalista. E geralmente ela pega muito mais, tipo, né, a subida ali para um novo produto, o famoso crossing the chasm, né? Tipo, para você conseguir atingir um nível em que a empresa ande sozinha, é um set de skills. Agora, quando você vai para uma empresa que já é tradicional, é muito mais uma otimização de produto. Então, tem diferença na atitude, tem diferença nas soft skills, tem também diferença nas hard skills, na minha visão.
Acho que e a idade é algo que acaba mudando também na média por causa disso. ou
Você diz a idade da pessoa.
da pessoa, é. Acaba sendo pessoas com mais tempo de experiência de carreira ou isso não importa muito?
Olha, geralmente, como você está numa empresa maior, mais tradicional, você está contratando competência e não potencial. Então, você tem pessoas, né, que têm mais idade. Só que eu, pessoalmente, eu acho que é bom você fazer um mix, né? Inclusive para você oferecer uma oportunidade para as pessoas com potencial crescerem com estrutura e também para você deixar aquela inovação sempre ali latente. Então, numa experiência prévia, eu tinha esse mix aí, onde você tem, né, PMs que já tem, sei lá, 5, 7 anos, às vezes alguns 10, e outros que, tipo, entraram como estagiário numa outra empresa, e aí, não, né, a gente contratou como analista. E é interessante, porque você vê o mix desses perfis. Então, um PM mais consagrado, ele tem, por um lado, mais conhecimento, mais paciência, mais resiliência, mas ele não vai ter, talvez, aquela super inovação, aqueles insights super rápidos. Talvez, talvez sim, talvez não. Agora, quando você pega um mais novo, você vai ter aquele ímpeto, aquela coisa, essa empresa não anda, como assim, não sei o quê, sabe?
Tem que ter alguém colocando fogo, né?
Pois é, tem que ter alguém colocando fogo, exato. Eu tinha um chefe que ele falava, eu prefiro segurar um louco do que empurrar um catatônico. E aí eu acho que esse mix é importante, porque eu acho que a pessoa que já está há mais tempo, ela se alimenta dessa energia, e a pessoa que está chegando nova, ela consegue também ter aquela calma e serenidade, né, no ambiente, no restante do time.
Legal, legal.
Eu também vejo a questão da complexidade do problema. Então, a pessoa que passa numa empresa mais tradicional, que não tem muitos desafios, essa pessoa pode ter 5, 10 anos de casa de produto, só que não é um produto desafiador. Agora, você trabalha numa empresa 2, 3 anos, que é uma empresa que realmente está naquela loucura do dia a dia. Então, você conseguir aprimorar seus soft skills, hard skills nessa empresa é muito mais valioso do que uma pessoa de 5, 10 anos numa empresa mais estagnada. Então, a
Legal.
complexidade do negócio também é super importante.
Legal. Gente, acho que chegamos no final. Obrigadão, Alex.
Valeu.
Felipe, super obrigado. Para você que ficou até o final com a gente, espero que você tenha gostado do episódio. Se você está assistindo ou ouvindo num player de podcast, deixa 5 estrelas para ajudar a divulgar o podcast do Spotify também. E se tiver no YouTube, dá um like, assina o canal e compartilha com quem você acha que está fazendo, precisa de ajuda em processo seletivo, seja para estruturar o seu próprio processo ou até mesmo durante a entrevista. E não esqueça que tem o Meu Deus, me confundi todo. Não esqueça que tem o curso de processo seletivo da PM3 gratuito para você poder fazer. E ele serve também de benchmark, porque como tem pessoas de RH, você consegue até ver como outras empresas estruturam o seu processo seletivo. Então pode ser interessante para esse caso disso também. Obrigado e até a próxima.